os outros.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira. Sejam bem-vindos a mais um programa Terras de Pão, Gentes de Paz, um programa de informação da responsabilidade da Câmara Municipal de Vidigueira, que marca aqui presença nos 90 FM da Rádio Vidigueira todas as quintas-feiras, neste horário, entre as 11 e o meio-dia. Vamos hoje ter em destaque as Jornadas Europeias do Património. É a nossa convidada Luísa Costa, responsável pelo Museu Municipal de Vidigueira. Doutora Luísa, muito bom dia.
Doutora Ruth e a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira.
Vamos ter mais um programa e mais umas comemorações das Jornadas Europeias do Património, à semelhança do que acontece já habitualmente.
Com certeza. As Jornadas Europeias do Património são coorganizadas pela União Europeia e pelo Conselho da Europa e que lançaram esta ação desde 1985. E é um dos eventos culturais participativos mais famosos da Europa. Durante estas jornadas, milhares de monumentos e sítios, alguns deles fechados ao público, durante o resto do ano, abrem as suas portas ao visitante. E isto permite-lhe, às pessoas, beneficiar de visitas gratuitas, conhecer o património cultural comum europeu e contribuir para a sua salvaguarda para as gerações presentes e futuras. Posso dizer-lhe que todos os anos, nas Jornadas Europeias do Património, participam mais de 20 milhões de pessoas, visitando milhares de sítios que são raramente acessíveis, como eu já disse, e participar em eventos únicos, palestras, conferências de extremo interesse que leva tanta gente a aderir. Portanto, o objetivo dos organizadores das Jornadas Europeias do Património ao longo dos anos tem sido, sobretudo, chamar a atenção para a riqueza e a diversidade culturais na Europa, suscitar o interesse pelo património cultural europeu e local, combater o racismo e a xenofobia e promover uma maior tolerância para com outras culturas em toda a Europa, informar o público e os responsáveis políticos sobre a necessidade de proteger o património cultural e, sobretudo, convidar a Europa a responder aos desafios sociais, políticos e económicos com que o setor se depara, que são realmente muitos. As jornadas têm sempre lugar em setembro e participam nela mais de 50 países signatários da Convenção Cultural Europeia e são organizadas em estreita colaboração com os coordenadores nacionais. Portanto, todos os anos é escolhido um tema específico e comum. Este ano o tema é Património Vivo e os países podem adotar o tema todos os anos e adaptar as iniciativas ao tema escolhido. Ou então podem escolher o seu próprio tema. O município de Vidigueira adotou o tema que tinha sido já escolhido e este ano tem, entre 22 e 24 de setembro, algumas iniciativas que vão decorrer no Museu Municipal de Vidigueira, que permitem às pessoas visitá-lo gratuitamente, visitar o património gratuitamente. As pessoas podem desfrutar, quem lá for, de uma exposição que está patente ao público já quase na sua fase final, ainda lá está patente, Arqueologia nos Novos Caminhos da Água, e vamos ter então uma novidade que será a apresentação da aplicação, adição de uma camada digital à exposição permanente.
Era precisamente sobre essa apresentação desse projeto que lhe perguntava que mais-valias é que ele constitui para o museu e quais são os seus objetivos.
Portanto, eu neste momento vou começar só por falar um pouco do projeto. O projeto resultou de uma candidatura que foi aprovada e apoiada pelo programa ProMuseus em 2021. E ele foi apresentado pela Câmara Municipal de Vidigueira praticamente e imediatamente a seguir à integração do Museu Municipal de Vidigueira na rede portuguesa de museus. Houve a possibilidade de nós apresentarmos a candidatura que nesse ano foi aprovada. E há muito tempo que nós pensávamos realmente que uma exposição no museu não é nada de estático e deve acompanhar a evolução. As pessoas visitam os museus e depois muitas vezes pensam que não há mais novidades, já viram tudo o que lá está. A realidade aumentada, que nós pensámos precisamente para esta camada digital apresentá-la, é precisamente uma forma nova e um novo rosto que nós vamos dar à nossa exposição permanente. Esta realidade aumentada consiste no quê? Na combinação de elementos virtuais com o ambiente real. Portanto, as pessoas têm, através das suas câmaras e dos seus equipamentos, que podem instalar ou através da internet ou no próprio local, têm uma visão diferente, têm um acompanhamento por personagens virtuais que os vão guiando ao longo da visita e que os vão conduzindo durante o percurso, e depois podem recorrer também aos sensores, como o giroscópio, para ter uma noção diferente da exposição, e sentem que podem fazer a visita de uma forma mais independente. Por si próprios vão escolhendo inclusivamente personagens com as quais se podem fotografar, podem levar as melhores recordações do museu e em algo diferente, às quais não estão habituados. Portanto, eu acho que este projeto foi realmente, será uma lufada de ar fresco à nossa exposição e uma interessante ferramenta com que o museu põe à disposição do público para que os seus visitantes usufruam de mais informação sobre o museu e desfrutem de momentos únicos e que lhes tornem a visita inesquecível e com vontade de a repetir.
Tornando as coisas um pouco mais práticas, e para quem for visitar o museu, não só neste dia, e daí estarem todos convidados, para quem queira neste dia, no próximo sábado, experimentar, certo, esta realidade aumentada, poder no local fazê-lo, ou em qualquer depois altura também de visita ao museu.
Sim, a pessoa pode instalar, como eu já referi, a aplicação, até a partir da sua casa, vai à página, vai ao Google e instala a aplicação. Chega ao museu, já tem a aplicação instalada, é só seguir o percurso que está no chão do museu e ir desfrutando das várias personagens que lhe vão aparecendo e que vão tornando a visita mais real. A visita real, portanto, complementá-la com as personagens virtuais e que lhe vão dando informação sobre a época, sobre a forma
perguntar.
De vestir, sobre a linguagem. Portanto, eu não vou desvendar tudo, vou convidar as pessoas a irem ao museu, a instalarem a aplicação, podem levá-la já de casa. Aí já têm acesso não às personagens, mas sim a toda a informação sobre os vários ambientes que vão visitar no museu. E depois podem, então, chegar ao museu e circular com estas personagens das quais não estão à espera.
Portanto, no próximo sábado, quer deixar algum convite para quem
nos esteja
ouvindo?
Quero deixar um convite a todas as pessoas que nos quiserem acompanhar, quiserem deslocar-se ao museu. É evidente que muita gente não conseguirá instalar logo a aplicação. Nós vamos fazer uma pequena demonstração de como é que as coisas vão funcionar e depois será um hábito já no museu, será habitual as pessoas usarem a realidade aumentada. Portanto, nós iremos explicar como é que as coisas vão funcionar e a partir daí as pessoas até trazem depois a aplicação para casa para verem com mais, e com as fotografias que fizeram, podem lhes adicionar e verem com mais calma aquilo que visitaram no museu, com mais pormenor.
Doutora Lisa, muito obrigada pela presença hoje aqui neste programa a propósito das Jornadas Europeias do Património e também em especial da apresentação deste projeto, adição de uma camada digital à exposição permanente do Museu Municipal de Vidigueira.
Nós é que agradecemos e convidamos as pessoas a virem ao Museu da Vidigueira no sábado para experimentarem esta aplicação.
Muito bem,
muito obrigada.
Então aqui
também
o convite, fazemos agora uma pausa neste programa, voltamos já a seguir.
Jesus. ela já tiveste tantos amantes, nenhum fazia amor a ouvir fado. E tu queres um que use cor de rosa e o cabelo longo apanhado.
Gisela, tu queres que ele sirva para mais do que abrir tampas na cozinha? Que entenda que gostas de azul, um que não faça amor com a vizinha. Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer te conhecer, vê lá, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado.
Ai, ai, Gisela, insistes num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado.
Um que não venha com defeito onde se meteu o perfeito, sem provar do teu fado.
Gisela, tu não queres um artista, sabes até demais como isso acaba. Escolhe noutro ramo, olha cientista, e como esquecer aquele PT do ginásio.
Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer conhecer, vê lá, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado.
Ai, ai, Gisela, insiste num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado.
Um que não venha com defeito onde se meteu perfeito,
sem provar do teu fado.
Gisela, já pensaste em mulheres?
Parece ser a solução.
Ficavas bem ao lado de uma se quisesses.
Dá-me uma boa razão.
Gisela, por que não?
Gisela, tu queres um homem bom, mas os homens bons já estão todos casados. Sem sequer te conhecer, vê lá, a ousadia ser feliz sem te ter encontrado. Ai, ai, Gisela, insiste num homem bom, só pedes um que não faça chorar o fado. Um que não venha com defeito onde se meteu perfeito.
Deve andar com outra.
Deve andar com outra.
Retomamos a informação municipal neste programa Terras de Pão, Gentes de Paz. No âmbito das comemorações das Jornadas Europeias do Património, a Câmara Municipal de Vidigueira vai organizar um programa com diversas iniciativas a decorrer já a partir de amanhã, sexta-feira, dia 22, e até ao final do mês de setembro. Toda esta programação está disponível na página de internet da Câmara Municipal. Destaca-se que a apresentação do projeto Adição de uma Camada Digital à Exposição Permanente de Realidade Aumentada, integrado no Museu Municipal de Vidigueira, e que vai decorrer no próximo sábado, 23 de setembro, pelas 15 horas. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano, em Vidigueira, vai receber esta sexta-feira, 22 de setembro, pelas 18h30, a apresentação do livro Um Cão no Meio do Caminho, da autora Isabel Figueiredo. Este novo romance de Isabela Figueiredo, a que ela deu o sugestivo e justificado título de Um Cão no Meio do Caminho, conta-nos as histórias de um homem e de uma mulher que sofrem, cada um à sua maneira, um dos grandes males da vida moderna, a solidão. Neles, a solidão é a resposta aos violentos acidentes com que a vida os agrediu. Isabela Figueiredo nasceu em Lourenço Marques, Moçambique, hoje Maputo, em 1963, filha de portugueses oriundos da zona centro-oeste de Portugal. Após a independência de Moçambique, em 1975, rumou a Portugal. Licenciou-se em Línguas e Literaturas Modernas, variante de estudos portugueses, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Especializou-se em estudos sobre as mulheres na Universidade Aberta. Trabalhou como jornalista no Diário de Notícias entre 1988 e 1994, onde foi também coordenadora do suplemento DN Jovem. Foi professora de português no ensino secundário. Escreveu o conto É Como Quem Diz, novela que recebeu o primeiro prémio da Mostra Portuguesa de Artes e Ideias, Caderno de Memórias Coloniais, cuja edição francesa foi finalista do Prémio Feminina Estrangeiro, e também a obra A Gorda, que recebeu o Prémio Literário Urbano Tavares Rodrigues. Estas duas obras já alcançaram um grande êxito junto do público e da crítica, especialmente em Portugal e no Brasil, sendo constantemente reimpressas. Portanto, não perca amanhã, na Biblioteca Municipal de Vidigueira, Dr. Palma Caetano, a apresentação do livro Um Cão no Meio do Caminho, da autora Isabela Figueiredo, pelas 18h30. Durante os meses de agosto e setembro, o município de Vidigueira apresenta o programa Vinhas e Vindimas, com várias propostas enoturísticas. Vidigueira esteve desde sempre ligada à vinha e à produção de vinho, que hoje continuam a ser uma das suas riquezas económicas e culturais. Esta região vitivinícola apresenta características favoráveis aos bons néctares e a variedade de castas contribui para uma diversidade de aromas e sabores. Vidigueira é terra de vinhos famosos e o seu enoturismo ganha expressão no contexto nacional e internacional. Surgem projetos de valorização e promoção do vinho enquanto património cultural e criam-se programas de fazer crescer vinho na boca. Explore a beleza natural desta região, participe nas vindimas, ouça o cantar destas gentes e aprecie da gastronomia local acompanhada de vinhos de excelência. Prepare-se então para esta jornada memorável, mergulhando na cultura vitivinícola que proporciona experiências imersivas, únicas e de grande autenticidade cultural. Deixe-se envolver pela tradição, sabores e aromas deste território. Venha fazer parte da história das vindimas de Vidigueira, onde o tempo se vive. Pode consultar o programa Vinhas e Vindimas na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira e também no âmbito deste programa a Câmara Municipal de Vidigueira está a promover o passatempo Vinhas e Vindimas na rede social Facebook até ao próximo dia 30 de setembro com a atribuição de garrafas de vinho dos produtores aderentes. Para participar no passatempo, cada concorrente deverá comentar na publicação original do passatempo uma frase ou texto sobre a experiência de participar neste programa e associar uma fotografia a retratar a mesma. Pode consultar as normas de participação deste passatempo na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Promovido pela Câmara Municipal de Vidigueira, o programa Sala de Atividades tem como principal objetivo dar resposta aos pais e ou encarregados de educação que se encontram a trabalhar e não têm possibilidade de ir buscar os seus filhos ou educandos à escola no horário letivo. Com início a 18 de setembro, a sala de atividades funcionará após a ZAEC e até às 17h30. As inscrições para os alunos que frequentam a escola em Vidigueira são no balcão único da Câmara Municipal. Para os alunos que frequentam a escola em Pedrógão, os interessados devem recolher mais informações na Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo. Também na Junta de Freguesia de Selmes, para os alunos que frequentam a escola em Selmes e para os alunos que frequentam a escola em Vila de Frades, mais informações na Escola Fialho de Almeida. Este programa destina-se a crianças que frequentam o primeiro ciclo do ensino básico em todas as freguesias do concelho. O município de Vidigueira vai assinalar o Dia Mundial do Turismo com um programa comemorativo. A Organização Mundial do Turismo escolhe como tema para o corrente ano Turismo e Investimentos Verdes, uma das principais prioridades para a recuperação do turismo, crescimento e desenvolvimento futuros. O programa deste Dia Mundial do Turismo está disponível também na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira e integra também, no âmbito da formação mais próxima, uma ação serviço de restaurante, uma ação de formação em parceria com a Turismo de Portugal e a Escola de Hotelaria e Turismo de Porto Alegre nos dias 28 de setembro, 12 e 19 de outubro, num total de 9 horas, entre as 15 e as 18 horas, no Centro do Património e Turismo de Vidigueira, com o formador Jaime Salsa. A ação de formação tem como objetivos conhecer os vários tipos de serviços em contexto de restaurante e executar o serviço direto e indireto ao cliente em food and beverage. Estão previstos os seguintes conteúdos: preparação, execução, registro e comunicação de pedidos, técnicas de serviço em restaurante, execução dos vários tipos de serviço, simulações de serviço, entre outros, e a participação é gratuita. E com esta iniciativa pretende-se envolver, valorizar e capacitar os agentes regionais de turismo nos setores da restauração e empresas de animação turística. As inscrições são limitadas e decorrem até ao dia 27 de setembro através da Academia Digital de Turismo de Portugal e para mais informações pode contactar o Centro do Património e Turismo de Vidigueira. A Câmara Municipal de Vidigueira informa que está aberto o procedimento de asta pública para a venda de veículos e máquinas do município destinados à destruição e desmantelamento qualificado e ou transferência de proprietário, metais ferrosos e não ferrosos. As propostas deverão ser apresentadas pessoalmente até às 17 horas do 15º dia seguinte à data da publicação do edital no balcão único da Câmara Municipal, nas horas normais de expediente, segunda a sexta-feira, das 9 às 12h30 e das 13h30 às 17h, contra recibo, ou remetidas pelo correio sob registro para o município de Vidigueira, serviços de contratação e financiamento da Câmara Municipal, Praça da República, 7960-225 Vidigueira. Asta pública terá lugar no primeiro dia útil seguinte ao termo do prazo para a apresentação das propostas, pelas 11 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Espaços do Conselho, sito na Praça da República, em Vidigueira. Pode consultar o edital na página de internet da Câmara Municipal de Vidigueira. Fazemos uma pausa agora na informação municipal, voltamos já a seguir para falar do Vidigueira Férias. Até já.
Quem será? É o Chico da Amieira. Foi para a Figueira. Quando virá? É o Chico da Amieira. Foi para a Figueira. Quando virá? A Aurora tem um. Já usa boné. Não chores, Aurora, não chores, que o pai do menino já sabe em quem é. Não chores, Aurora, não chores, que o pai do menino já sabe. Onde há tanta gente, a Aurora não está. Não chores, Aurora, não chores, que o pai do menino mais tarde virá. Não chores, Aurora, não chores, que o pai do menino mais tarde virá.
Tomamos a informação, Terras de Pão, Gentes de Paz, para falar agora, como referi há pouco, do programa Vidigueira Férias, que terminou no passado dia 15 de setembro. São convidados deste programa da Comissão Organizadora António Galvão e Gabriela Prego. Muito obrigada a ambos pela presença hoje aqui neste programa. António Galvão, para iniciar esta conversa, em mais um ano, mais um Vidigueira Férias, quais foram os objetivos deste projeto para este ano e o foco precisamente também para esta edição.
Olá, bom dia a todos. O objetivo, claro, e é sempre o mesmo, que tem, de alguma forma, poder ocupar os tempos livres dos jovens e ajudar, de alguma forma, também os encarregados de educação, que não têm, por vezes, onde deixar os miúdos. E então passará a gente, através deste programa, dar esse tipo de colaboração. Em termos de objetivos específicos, e, de alguma forma, tentámos este ano, até pela avaliação que tínhamos vindo a fazer e que todos, de alguma forma, também podemos e percebemos o porquê, estamos a atravessar um momento que não é fácil em termos da atividade desportiva, e para quem está no terreno todos os dias, que cada vez há menos miúdos a fazer uma prática desportiva regular, cada vez há menos atividades onde eles possam, de alguma forma, fazer esse tipo de prática, e entendemos que se calhar seria um bom motivo, e o programa em si, para dar a conhecer a esses jovens, proporcionar-lhe ferramentas novas, não só, e sem ter nada contra o futebol, dar-lhe novas perspectivas em termos da prática desportiva. Eu posso estar com o miúdo numa atividade que, por muito que ele lá, nunca conseguirá atingir determinados objetivos. E sem estarmos a esquecer, por exemplo, que há quantos anos, e deixo só aqui no ar, não temos, por exemplo, natação em termos de competição. Handball em termos de competição. E foi nesse sentido que quisemos proporcionar a esses jovens todos que participam no programa, todos, e quando digo todos era para chegar a ser o mais abrangente possível, algumas atividades novas, desde a natação, ou ao handball, à ginástica, que são coisas simples, mas que de alguma forma era importante para eles. E foi nesse sentido que tentámos contratar alguns técnicos mais especializados nessas áreas, e alguns deles sem pertencer aos quadros da Câmara, na tentativa de podermos proporcionar, então, como disse há pouco, a esses jovens outra questão, e outras poderem conseguir fazer novas coisas. E quem sabe que alguns pudessem vir a gostar do handball, da natação, e pudessem integrar, a partir desta nova época desportiva, uma atividade mais regular em termos do seu dia-a-dia. Porque era importante, e é importante para todos, que a gente os consiga tirar dos telemóveis, da televisão. E aqui a gente até de exemplo, eu falei com muitos pais este ano, e quando digo muitos, são muitos, com miúdos de 13, 14 anos, e perguntavam onde é que os miúdos andavam, porque é que não iam à piscina, não saíam de casa, não apareciam ao polo desportivo a jogar a bola, que era o hábito. É para estar em casa, olha, falando uns com os outros tardes inteiras, agarrados ao telemóvel, a falar uns com os outros e a fazerem jogos com gente interativos. Então agora isso e eu preciso também, gente, antes só queria ir para estas coisas, para ir para aqui, sair de casa, ir brincar, ir namorar e fazer. Eles agora estão todos em casa, e é isso também nos preocupa. E foi nesse sentido também que tentámos lançar novas ideias, novos programas, no sentido de eles poderem vir a ganhar essa força de vontade. Se ganharam ou não, o tempo dirá.
Também há outra questão que temos falado aqui de forma muito recorrente em vários programas durante algum tempo, que é a questão depois também dessa oferta existir para que eles possam integrar. Há a dificuldade em que eles querem integrar, de motivação para integrar, mas depois também é importante que haja essa oferta, não é?
É
depois
evidente.
De modalidades desportivas, que eles possam depois ter uma prática regular e quase que formal, de que os incentive e que haja um compromisso para que possam também poder ter essa prática desportiva.
A ideia é clara, e não nos queremos de maneira nenhuma substituir ao movimento associativo, que é de extrema importância. A Câmara está a tentar, de alguma forma, relançar algumas dessas atividades, nomeadamente o handball, e dar mais apoio ainda, por exemplo, aos 4 a 4, no sentido de eles divulgarem ainda cada vez mais a natação, porque nem todos os meus têm. Podem ou querem, ou os pais têm a possibilidade de, durante o período de inverno, poderem ir pagar a sua cota e ir à natação, mas se calhar, se o miúdo chegar a casa e dizer: mãe, tive hoje natação e gostei, o pai se calhar ainda faz um esforço. E foi nesse sentido que a gente tentou, pelo menos tentámos, dar novas ferramentas. Agora, percebemos claramente que as coisas não são fáceis e que cada vez mais temos que apostar nisto. E como disse, a gente não podemos estar, a Câmara, a investir claramente num parque desportivo, numa piscina, num polo desportivo, agora um campo de pádel, um campo de futebol, um pavilhão, não sei o quê, mas depois não ter ninguém para andar lá dentro. Isto, ou seja, também será não um investimento nas infraestruturas, mas nos jovens, no sentido de poderem, pelo menos termos os espaços mais ocupados, porque de certeza se a rentabilidade for maior, houver maior utilização, também para nós será melhor. Ou seja, porque é que eu vou estar a fazer mais um polidesportivo se aquele que está a dar nunca é utilizado? Então é nesse sentido também que proporcionar que a atividade desportiva deixe de ser pontual e passe a ser um pouco mais regular.
Gabriela, vamos agora falar de números deste Vidigueira Férias. Aquilo que lhe perguntava, e aqui o balanço em termos de participantes, quantos participantes, a que faixas etárias se destinava a este programa e, no fundo, aqui o espaço temporal que ele ocupou.
Bom dia a todos. Esta edição do Vidigueira Férias de Verão contou com mais de 280 participantes inscritos, com idades compreendidas entre os 4 e os 13 anos, de todas as localidades do concelho e ainda crianças de fora do concelho, que aproveitam muitas vezes o verão para vir à casa dos avós, dos tios, passar as férias escolares e acabam por ingressar no programa para participar nas atividades que nós oferecemos e fazer novas amizades. Este ano, para além dos cerca de 40 monitores envolvidos em todos os grupos, por norma os grupos são divididos por faixas etárias, precisamos de monitores para todos os grupos, contamos também com a participação de vários técnicos do município de Vidigueira, já referido pelo António Galvão, à volta de 20 técnicos, na realização de ateliês de artes e saber fazer, e podemos destacar aqui o barro, a pintura do azulejo, a iniciação ao macramé, a criação de papagaios, pintura em vidro, entre inúmeras atividades que eles tiveram durante estes 2 meses, à volta de 2 meses. E na área do bem-estar, realizámos várias caminhadas pelo concelho, aulas de yoga, jogos cooperativos para reforçar este espírito de grupo que se vai perdendo cada vez mais por eles não terem contacto uns com os outros. E depois sim, também a área do desporto, na qual desenvolvemos várias modalidades.
Até porque Vidigueira também tem essas infraestruturas. As piscinas municipais continuam a ser palco destas atividades também. Muito
claro.
Apreciado o não fazer nada também, o estar descontraído também é importante para ocupar estes
claro.
Tempos de férias de verão.
Claro, e a nossa aposta este ano na natação foi muito derivada também a isso. O programa acaba por frequentar durante muito tempo a piscina e nós temos que ter esse cuidado de oferecer a natação para que eles consigam ser o mais apto possível para tirar esses cuidados um bocadinho dos pais, terem sempre com essa preocupação de ele ainda não sabe nadar, então vamos oferecer a natação e ele pode frequentar a piscina com mais frequência e com mais à vontade.
Em relação às atividades, já referiu aí algumas, é também importante, para além da participação dos técnicos e da contratação de monitores, também a participação de entidades parceiras que colaboram na organização de algumas atividades. Para além dessas, ainda houve outras mais também que foram organizadas. Quer fazer referência a isso, por favor?
Sim, estamos aqui a falar de entidades como a AMCAL, com o projeto Separar Sem Parar, da EDIA, que também trouxe cá um jogo muito interessante e interativo, no qual eles poderiam andar no meio ambiente à procura de várias espécies que eles nem conheciam. Às vezes uma folha, uma simples folha que eles não conheciam, de onde é que vinha, qual era a árvore, e o projeto da EDIA veio cá fazer isso. Para completar sempre, temos sempre a Rádio Vidigueira e eles todos os anos vêm cá conhecer o estúdio e participar num programa. Participamos ainda com as Terras Dentro no projeto Cresce e Aparece, com a GNR Escola Segura, a Proteção Civil e a Farmácia Costa.
Depois houve também iniciativas e atividades fora do concelho de Vidigueira.
Sim, queria só fazer aqui uma ressalva ao anual acampamento, que todos os anos tem que existir este acampamento. Nós este ano tentámos fazer aqui de forma diferente e incluir todas as freguesias na Vidigueira. Por norma se fazia o acampamento na própria freguesia e este ano fizemos um acampamento de grupo e todas as freguesias vieram fazer o acampamento aqui na Vidigueira. Foi uma noite que contou ainda com uma sessão de cinema e uma festa de pijama e todos os grupos estiveram cá. Para além deste, que é uma atividade que é anual, já todos os anos tem que existir, este ano o município proporcionou ainda vários passeios. Fomos à Praia da Manta Rota, houve um grupo que visitou os estádios do Benfica e do Sporting em Lisboa, fizemos visitas a quintas pedagógicas e levámos-los ainda a um parque aquático que era épico e há imenso tempo que já não se levava ninguém a um parque aquático. Este ano quisemos arriscar e correu muito bem e levámos os grupos a um parque aquático no Algarve.
Esta situação do encontro entre as várias freguesias, as crianças das várias freguesias, é também importante para este intercâmbio entre todos, e é proporcionado, é um dos objetivos também deste programa.
É como é evidente. era bom que todos pudessem ter acesso a tudo e ter condições para. Não sendo possível, a Câmara disponibilizava 2 dias por semana para que eles pudessem vir ao Assento do Conselho e terem acesso à piscina, ou ao pavilhão, ou outras coisas de outra atividade que eles lá não têm. Era bom que isso acontecesse, até porque no futuro alguns deles também ficam-se a conhecer, e como disse a Gabriela, e bem, criam-se alguns laços que depois, quando vêm para a escola mais tarde, já têm algum conhecimento e aproximação, principalmente o pessoal das freguesias com o pessoal do Conselho, ou da Sede do Conselho. É importante cada vez mais que eles, como se há pouco, saiam de casa e que possam participar ativamente. Quando digo ativamente, é participar efetivamente na atividade. Não é virem por vir, é estou aqui para fazer aquilo. Porque foi uma das coisas também que se tentou, foi que a atividade, seja ela qual for, não é para os que querem, é para todos. Não é obrigado, mas tentar que ele participe. Não faz melhor, faz pior, mas o interesse é que participe. E foi também importante esta nova maneira de ver as coisas. Ou seja, que não como obrigação, mas como uma participação quase. Tens que ir. E vamos, pelo menos chegas a conhecer mais alguma coisa. Queria aqui destacar só um pouco em relação às atividades, que este ano lançou-se uma atividade que até correu bem. E a ideia é que, se calhar, num próximo ano possa avançar também num outro sentido, ou seja, de haver um maior envolvimento, não só com a comunidade local, em termos de jovens e crianças, mas também com os pais ou outras pessoas. Lançamos este ano, 2 vezes por semana, um treino funcional na mata da piscina. Correu, de certa forma, agradável, as pessoas gostaram, não sei o quê. Era importante, se calhar, futuramente, conseguir também mais uma outra atividade, quem sabe, por exemplo, aulas na piscina de hidroginástica, também aberta à comunidade, em que podem participar não só a comunidade em geral, mas também os jovens, a ver aqui uma aproximação maior, e com isso também se trazer os pais, que era importante, porque eles são peça fundamental no desenvolvimento disto tudo, porque nada se consegue se eles não tiveram apoio. Se disser uma coisa aqui aos monitores lá em casa que foram ao contrário, era importante esta junção de pensamento, no sentido de podermos perceber que todos fazem parte da formação daquele jovem e daquela criança.
Muito bem. Para terminarmos esta conversa, que balanço é que se pode fazer deste programa Vidigueira Férias 2023?
Penso que falo por toda a equipa de coordenação. Esta edição termina com um balanço muito positivo por parte da coordenação, bem como dos monitores e técnicos envolvidos. E queríamos deixar aqui, para terminar, desejar a todas as crianças que participaram neste programa um bom ano letivo e dizer-lhes que contamos com todos na próxima edição de Vidigueira Férias, já no Natal.
Muito bem. António Galvão e Gabriela Prego, da Comissão Organizadora do Vidigueira Férias 2023, muito obrigada a ambos pela presença neste programa, neste balanço do que foi este programa ao longo destas férias de verão, e que envolveu tantas crianças. E António Galvão ainda tem qualquer coisa para dizer?
Não, é só porque temos uma atividade que vai ser lançada em breve, e deixava já aqui um alerta para a malta se preparando. Dia 1 de dezembro vamos ter o trilho do vinho de Talha, vamos já começar a preparar para que possamos estar em força e fazer uma grande festa, de certeza, do atletismo em termos aqui do nosso concelho.
Muito bem, fica então esta sugestão. Daremos mais informações acerca dessa iniciativa em programas posteriores. Agora sim, ao final de Terras de Pão, Gentes de Paz, regressamos na próxima quinta-feira. Até lá, fique bem, tenha um bom resto de dia.